Lamento condenar um homem que participou da resistência à ditadura no Brasil. Lamento condenar alguém que participou da construção democrática do país. Lamento condenar um homem que, segundo todas as fontes confiáveis, vive uma vida modesta e jamais lucrou com a política, disse Barroso com relação a Genuíno. Mas condenou. E a nossa querida ministra mineira, que ontem nos honrou aqui, disse uma frase muito importante. Nós não estamos aqui julgando a história. Nós estamos aqui julgando o fato concreto, o crime cometido. O Genuíno pode até ter o seu lugar na história, nas páginas que ele fez daquilo que ele construiu. Mas não era isso que estava sendo julgado. O que estava sendo julgado era o Mensalão, organizado por um conjunto de pessoas, que o Supremo reconheceu ontem como uma quadrilha, cujo comandante era o chefe da Casa Civil, e cujo presidente nacional do partido era o Genuíno, que eu também gostei sempre dele. Gostei da sua luta, da transformação de guerrilheiro, lutador, para uma posição de entendimento. Mas não há dúvida que ele foi um dos grandes responsáveis. E o ministro mais jovem do Supremo, último a chegar lá, Barroso, diz ainda: o povo saiu das ruas e tudo ficou igual. Os políticos esqueceram, as coisas continuam e nada mudou. Eu acho isso realmente muito importante. Eu, na minha ingenuidade, eu joguei muito na vinda do Papa, porque achei que aconteceu coisas diferentes. O Papa Francisco é uma pessoa diferente. Parece um emissário. Eu hoje, já que o Papa Francisco, inclusive, telefonou para uma moça que foi violentada, pegou o telefone e telefonou para ela, dando força e dando otimismo. Eu acho que o Papa Francisco devia telefonar para Obama. Senhor presidente, eu me atrevo a dizer: não ataque a Síria sem o apoio da ONU, sem o apoio do Conselho de Segurança, contra a decisão do Conselho de Segurança. A própria Inglaterra, que é aliada fiel, exageradamente fiel, dos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados disse não. E o primeiro-ministro disse: a Câmara representa o pensamento do povo inglês e nós não vamos entrar porque o povo inglês não quer. Papa Francisco, o senhor está sendo tão abrangente, tão diferente na sua maneira de ser. Telefona para o Obama. Não faça isso, Obama. Não faça isso. Vê o que aconteceu lá no Iraque. Todo mundo dizia que não tinha essas armas. A Comissão Especial da ONU, com um brasileiro na frente, garantiu que não tinha. Os árabes aceitavam que essa associação fosse lá, olhasse e desse seu veredito. O americano queria que fosse uma comissão da ONU indicada pelos americanos. E eles largaram. Destruíram um país. Assassinaram o seu presidente. E hoje publicado está que os americanos sabiam que não tinha armas atômicas. Os americanos sabiam que não tinham as armas que se referiam. E eles, assim, fizeram o que fizeram. É uma tragédia o que está acontecendo na Síria e no mundo árabe. Eu me pergunto, Cristo andou por lá? Maomé andou por lá? Abraão, Isaac, Jacó, três grandes religiões e seus líderes semearam lá. E infelizmente, que me perdoe, eu respeito muito os muçulmanos, mas a ala radical deles está fazendo um papel muito triste. E com a ala radical do judeu, se completam e parece que se acertam para que as coisas não andem adiante. E o americano dando cobertura permanente ao judeu é o grande responsável para não se encontrar paz lá. Telefone para o Obama. Papa Francisco. Ele fez uma campanha tão bonita. E apesar de ele não ser como presidente o que ele era como candidato, sou obrigado a reconhecer que muitas coisas ele tentou e outras ele fez. Na saúde ele avançou. Jogou tudo e conseguiu que o americano viva outro estágio. A penitenciária de Cuba, ele não consegue fechar porque o Congresso americano não deixa que ele pegue os presos que lá estão e coloque numa empresa, numa penitenciária que seja federal. Ele se responsabiliza por isso, para que preso seja julgado. O Congresso não admite, não aceita, em hipótese nenhuma. Então ele está nessa encruzilhada. Ele quer terminar a penitenciária. Mas para terminar a penitenciária, ele tem que dar um destino aos presos que estão lá. E não consegue. Nenhum país aceita, nem o Brasil, nem ninguém, em receber esses presos que estão lá, enquanto se faça a decisão. Não digo que o Obama presidente seja aquilo que o Obama candidato semeou e que parecia que seria o novo mundo. Essa última decisão, essa da espionagem, e a frase dele apoiando, foi muito triste e manchou a história da liberdade no país americano. E aqui no Brasil, eu gosto muito do Correio Brasiliense, que ele diz as coisas com todas as letras. E ele diz que o Brasil deixa se esvair pelo ralo da corrupção, do desperdício e da ineficiência do Estado, R$1 trilhão. Incompetência e corrupção roubam R$1 trilhão por ano do Brasil. A cada ano, o país joga 1 trilhão no lixo. Praticamente meio orçamento é desperdiçado. Se isso não acontecesse, senador Paim, nós não precisávamos estar brigando aqui pelas suas emendas e o governo dizer que não tinha dinheiro. 1 trilhão. 1 trilhão por ano. Roubado e gasto na incompetência, na irresponsabilidade do governo. O líder do MDB na Câmara, quem diria, o líder do MDB na Câmara apresentou um projeto com muitas assinaturas, determinando. É até ridículo botar um projeto dessa natureza, mas está lá, que deve baixar de 39 para 20 o número de ministérios. A presidente receber aula de moral do líder do MDB na Câmara, uma pessoa sobre a qual muita gente tem muita resistência. Líder do MDB, que seria o partido que mais quer, que está de olho mais arregalado, mais apegado a cargo. E alguém lhe disse, mas se diminuir esse número de ministério, o PMDB vai ter que entrar. E o líder respondeu, nós temos 5. Tire os que tiver, porque os 5 que nós temos não vale por 1. Agricultura completamente esvaziada, que não tem mais nada. Turismo, com um ministro de 80 e tantos anos, que saiu do Maranhão, um partido que faz um turismo espetacular, para fazer não sei o quê. E não sei mais quem. 1 trilhão. Por isso que quando a presidenta assumiu, eu subia diariamente a essa tribuna, aplaudindo e dando cobertura, presidente. Quando, ao contrário do Lula, que você dizia o escândalo, a bandalheira, e ele deixava, não fazia nada, a presidente Dilma demitia. Demitiu mais de 7. É verdade que demitiu e também não fez mais nada. Não averigou. Ficou por isso mesmo. Mas naquele primeiro momento, o fato de demitir já foi muito importante. Depois se acomodou. Tenho no ministro, não sei qual lá de Minas Gerais, que diz que é muito amigo dela, que o Conselho de Ética, não sei qual é o nome do Conselho, não, o Conselho do Governo, condenou.
Pimenta, acho que é. Não é o Pimenta? De Minas é o Pimenta.
É, o Conselho condenou. O presidente era o nosso ex-procurador-geral da República, o Pertence. E ela não deu bola para o Conselho. Pertence demitiu, em sinal de protesto. Saiu. E ela aceitou a saída. Ficou tudo por isso mesmo. E o cidadão, condenado pelo Conselho, do governo que não condenava ninguém, nunca fazia nada. Não era um conselho que fez, que atuou, que tinha ação concreta. Nós mesmos, eu daqui cobrava, mas esse conselho não faz nada, não analisa, não diz nada. Mas as coisas que ele encontrou eram tão grandes que condenou. E a presidenta aceitou o afastamento do Pertence e ficou com o ministro. 1 trilhão de reais. É impressionante como essas coisas acontecem no nosso país. É impressionante como essas coisas se sucedem no nosso país. A presidente Dilma está deixando passar. Foi impressionante a queda da sua liderança de cerca de 25 pontos desde que a mocidade foi para a rua. Recuperou uma parte. É impressionante o que se fez no sentido de pedir que a senadora Marina registrasse seu partido. O governo deu força total para o PSD, lá do ex-prefeito de São Paulo, registrasse. Deu um ministério, que, aliás, é uma coisa fantástica no Brasil. Nós temos um cidadão que segunda e terça-feira é ministro da pequena empresa. E quarta e quinta é secretário do governo de São Paulo. Como é que ele faz, não sei. Mas foi feito para com esse ministério o PSD está apoiando o governo. Aí o partido passou correndo. Saiu correndo com a maior facilidade. A senadora Marina, 20 milhões de votos para presidente da República. As pesquisas a colocam em segundo lugar, logo atrás da presidente, dizem que não vai conseguir. Porque os cartórios estão deixando o tempo passar, o tempo passar, o tempo passar, e não dão o registro das 600 e tantas mil fichas, 600 e tantas mil assinaturas já entregues pelo partido. Eu não sei, mas nós estamos vivendo... Hoje é Dia Nacional da Luta. Que nem disse o senador Paim, são as centrais sindicais. Fim do fator previdenciário, redução da jornada do trabalho, reajuste para os aposentados, fim do projeto de lei 4330 que amplia a terceirização. Tudo matéria...
E fim do voto secreto também. Está na... É uma
delas. Agora.
Não está incluído. Eu é que... Tá. Na hora que não lhe falei, mas no meu...
Tudo matéria muito importante. Cá entre nós. Não é para hoje. Hoje, as manchetes dos jornais, as notícias, o programa é bem diferente. O problema da corrupção... O problema do voto secreto, terminar de uma vez por todas. O problema do boicote que estão fazendo a senadora Marina de poder registrar seu partido para ser candidata. E ela, candidata, muda o processo eleitoral. 1 bilhão jogado pelo ralo. Cansaram os líderes sindicais de se reunirem e criticarem o Congresso em muitas coisas e fizeram com razão. Se reúne hoje, o dia mais escandaloso da história da Câmara, e não tem uma palavra sobre isso. Isso não está na decisão deles. Não tão preocupado. Senhor presidente, eu não sei como fazer. Eu gostaria... De me dirigir aos jovens brasileiros. A mocidade no mundo inteiro está se posicionando, até nos Estados Unidos. Houve um movimento dos jovens lá em Wall Street contra o sistema financeiro. É realmente impressionante o que podem fazer esses jovens com as redes sociais. Mas é algo que a gente não sabe como acompanhar e o que fazer. A Primavera Árabe, que foi um movimento épico em que os jovens, através das redes sociais, sem derramar um tiro, pacificamente levantaram o povo do Egito. E caiu o presidente e se elegeu democraticamente pela primeira vez na história um presidente pelo voto popular. Hoje vive quase como uma guerra civil. O presidente eleito pelo voto popular está na cadeia. E os militares que foram derrubados praticamente voltaram ao comando. Mas os jovens estão na rua. E eu acho que no Brasil é importante o papel deles. Eu volto a dizer o que sempre disse.